É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o professor Danilo Doneda, que traz para a gente mais informações sobre o direito de imagem e propriedade intelectual na internet. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Danilo. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que aceito o convite. Uma honra participar do programa.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em direito de imagem? O senhor poderia explicar esse conceito para a gente?
Bom, a ideia de imagem para efeitos jurídicos, para efeitos do direito, direito civil, a imagem tem um significado técnico preciso, que é alguma representação da personalidade. A imagem, uhum, a palavra imagem, é a ideia de uma representação visual, o que é, na maior parte das vezes, ao que se refere direito à imagem. Porém, o direito à imagem também pode, em determinados casos, fazer referência a outros aspectos distintivos de uma pessoa. Por exemplo, a voz de uma pessoa, a entonação, a modulação da voz, as características que fazem com que alguém seja reconhecido pela voz. Aqui um programa de rádio, isso daí é tão mais verdade quanto a gente sabe que pessoas que têm programas de rádio, radialistas, são conhecidos, reconhecidos, às vezes até são imitados publicamente, uhum, por conta da sua voz. Sim. Então isso faz parte também da imagem no sentido jurídico. São sinais distintos de uma pessoa, a partir dos quais ela pode ser individuada, pode ser reconhecida em determinados locais. Agora, muitas ocasiões a imagem diz respeito sim a uma representação pictográfica, uma representação em vídeo, movimento, de algo que representa uma pessoa, e isso pode ser publicado numa revista, no jornal, enfim, uhum, nos tantos meios de comunicação nós temos hoje em dia. Então, como o direito protege qualquer atributo da personalidade, na ideia da proteção da pessoa, o direito à imagem também é passível de tutela, de proteção em vários desses aspectos, sejam patrimoniais, sejam simplesmente, ou melhor, especialmente, pessoais.
Uhum. Doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes, por gentileza, também, o que está disposto na nossa legislação brasileira e especificamente em relação ao direito de imagem. O que vale a pena a gente destacar sobre isso?
Bom, o que está disposto, na verdade, é muito simples e claro, que não quer dizer que apresente vários problemas na sua aplicação, mas o que temos, basicamente, a ideia de que cabe a cada pessoa a livre disposição do que pode ser feito com a sua imagem. E mais que isso, a imagem é um direito à personalidade. Como tal, como qualquer direito à personalidade, que nós chamamos, são direitos que fazem parte daquilo que nos é mais pessoal, mais íntimo, aquilo sem o qual a gente não pode viver na nossa condição humana, não pode ser se privar, claro. Os direitos à personalidade, eles são inalienáveis, eles não podem ser comercializados de uma forma absoluta. Por exemplo, eu não posso fazer um contrato no qual eu diga todos os direitos referentes à minha imagem estarão por toda a minha vida cedidos a tal pessoa ou a tal empresa. Eu não posso, esse contrato seria inválido porque eu estaria me privando de algo que faz parte da minha essência, do mínimo que eu tenho que ter para continuar mantendo a dignidade da vida. Então, antes de tudo, o direito à imagem é protegido como esse atributo da personalidade. Só que, ao contrário de outros direitos à personalidade, a lei, no caso do Código Civil, faz uma previsão específica de que é possível a sua exploração pecuniária, patrimonial.
Sim.
a bem da verdade, vários outros juízes, a personalidade, na prática, a gente verifica que há uma possibilidade de uma esfera de transação com ele, com a própria privacidade, com nossos dados pessoais. Nós muitas vezes utilizamos serviços na internet gratuitamente em troca de um fornecimento dos nossos dados. Uhum. Isso até o STJ já reconheceu há muito tempo, há algum tempo, de que isso aí se chama um pagamento indireto, uma remuneração indireta. Então, quer dizer, mesmo os direitos à personalidade que são, segundo a letra fria da lei, inalienáveis, eles são passíveis de entrarem no cômputo de uma engrenagem econômica. Quanto mais o direito à imagem, porque várias engrenagens comerciais que têm a ver diretamente com a mídia, com espetáculos, com televisão, etc., são basicamente engrenagens econômicas nas quais há uma exploração econômica diretamente da imagem de pessoas envolvidas, seja um apresentador de TV, de rádio, seja um ator de cinema. Então, com o direito à imagem acontece uma coisa que é muito interessante e acaba sendo muito complexa em alguns dos seus, das suas verificações práticas.
Sim.
Que ao mesmo tempo que a gente está tratando de alguma coisa que é muito cara à pessoa, que é a própria imagem, a gente está tratando de um bem cujo valor econômico pode ser muito grande em determinadas situações. Então, é um direito à personalidade e, ao mesmo tempo, é um bem em comércio, que tem algumas particularidades. E como todo bem intelectual, hoje em dia, ele é passível, muitas vezes, de reprodução, de utilização fora daquilo que foi previsto originariamente, o que vai trazendo, hoje em dia, cada vez mais discussões sobre o real alcance dessas regras. Então, as regras que nós temos são basicamente simples. A sua adaptação à vida atual, tanto por um lado pela grande utilização da imagem em diversas engrenagens comerciais, e também pelo surgimento de várias formas de reprodução da imagem, são muito faz com que essa aplicação seja muito interessante e, em alguns casos, muito complexa, trazendo alguns problemas.
E, doutor, posto todo esse panorama geral para os nossos ouvintes do que significa a gente falar em direito de imagem, e quando a gente fala em direito de imagem e internet, acho que uma das dúvidas mais frequentes das pessoas seria quais são os direitos do usuário na internet em relação a fotos de sua autoria que são publicadas na rede. Elas podem ser republicadas nas redes sociais, em blogs, por exemplo? Como que isso funciona na prática?
Olha, como em tantas outras situações, na internet é necessário adaptar algumas regras que já existem há um certo tempo. Não há propriamente um novo direito de propriedade intelectual para a internet, as regras não mudaram. Porém, em muitos casos, as situações são tão novas que dão a impressão que tudo mudou. Na verdade, tecnicamente, juridicamente, as regras não mudaram em relação ao âmbito da questão. Continua valendo aquilo que eu mencionei anteriormente. É necessário autorização da pessoa que eventualmente é fotografada para que ela seja, para que a foto seja veiculada em qualquer situação. Muitas vezes, a própria pessoa que é objeto da foto, ou familiar, ela própria publicou a foto, nesse sentido, é claro, a autorização é íncita, a nota da publicação. Agora, você tem várias situações intermediárias, várias situações novas. Primeira delas, que eu poderia citar, que novamente é uma nova aplicação de um direito que já existe há muito tempo. Algumas situações em que pessoas são fotografadas são situações onde há interesse jornalístico, ou a pessoa muitas vezes é retratada em meio a uma situação pública, por exemplo, uma foto de transeuntes numa rua movimentada, na Rua 15. A pessoa está no local público e, pelo menos desde que não haja algum movimento de evidenciar aquela pessoa procurando ter algum tipo de destaque sobre ela, o que pode gerar alguma discussão, não haveria um espaço para reclamar dessa utilização. Primeiro porque há uma presunção que é juridicamente reconhecida de que pessoas em locais públicos, pelo menos, não podem, por exemplo, no estádio de futebol, coisas assim, não podem e contra a veiculação da imagem dentro, no meio de uma multidão, e por outro lado, sempre que houver interesse jornalístico, uhum, numa determinada foto que tem uma pessoa veiculada, que o interesse jornalístico é o interesse público, a informação é protegido pela liberdade jornalística, pela liberdade de imprensa, então não haveria a que impedir a foto. Nesse caso, a propriedade intelectual estaria indo contra a liberdade de imprensa, a liberdade de informação. Dito isso, há várias outras situações em que a pessoa poderia, sim, reclamar. Poderia ter, por exemplo, se uma pessoa publica uma foto numa situação privada, numa rede social, sim, somente para algumas pessoas conhecidas. Isso é uma veiculação que ela já, de início, determinou como restrita. Ou manda uma foto pelo WhatsApp para alguém. O WhatsApp, a gente sabe, é um instrumento que é muito utilizado hoje em dia, mas é um instrumento de comunicação, em última análise, privado, porque a gente, uhum, não difunde informação genericamente. A gente manda informação ou para pessoas com as quais estamos conversando ou para grupos. Não existe um grupo WhatsApp que seja, digamos assim, abranja a totalidade das pessoas. Os grupos são todos restritos. Então, a princípio, eu diria que caso não haja alguma presunção contrária, há muitas fotos que são colocados na internet dessa forma, não poderiam ser livremente utilizadas, porque a intenção da pessoa que publicou é uma intenção restrita. Não está se falando aí de liberdade jornalística e na dos outros. Agora, você tem muitos sabores, digamos assim, há muitos filigranas no sentido de que há várias formas de você publicar alguma coisa na internet. Sempre que houver algum problema sobre isso, é necessário verificar, uhum, qual foi a origem da publicação. Você simplesmente tirar uma foto do site, colocar numa matéria ou publicar no seu próprio blog, muitas vezes pode acarretar um problema, porque aquela foto pode ter tanto problemas relacionados ao direito à imagem, como o que é verdade, também o direito de propriedade intelectual do próprio fotógrafo. Uhum. Sempre bom lembrar que as fotos têm o direito de propriedade intelectual do profissional que realiza a foto. E dentre esses direitos está, obviamente, o direito à autoria, atribuição, o nome do fotógrafo tem que ele constar. E, eventualmente, se a foto não estiver disponibilizada publicamente para uso gratuito, como algumas formas de veiculação nesse sentido, de bancos de imagem, ela deve ser remunerada pela utilização.
Uhum. Interessante, doutor. O senhor poderia citar para os nossos ouvintes, para a gente entender até um pouquinho melhor sobre esse assunto, alguns exemplos de casos na prática que envolvam violação dos direitos de imagem?
Bom, centenas, milhares de casos que pode citar isso. Eu vou hipotizar alguma situação, uma pessoa, uhum, que pode ter um blog pessoal no qual publica fotos da sua família, em situações domésticas, situações familiares, com a intenção princípio de que seus familiares que mudam, que moram longe, amigos, tenham uma ideia, se sintam mais próximos. Digamos, se imagens como essa forem utilizadas numa matéria jornalística, num jornal, para ilustrar situações domésticas, sem que haja um contato, uma autorização anterior, eu diria que estaríamos diante de uma situação que potencialmente se feriria direitos de imagem, porque você colocar uma imagem pura e simplesmente na internet, num blog pessoal para fins domésticos, uhum, não implica que você está abrindo mão da veiculação da imagem, até também os direitos intelectuais sobre a imagem, de propriedade intelectual sobre a imagem, para que sejam utilizados em qualquer situação. A grande regra que a gente pode tentar fazer valer para essa, como tantas outras situações da internet, e situações que nem tem a ver somente com imagem, propriedade intelectual, que tem a ver também com privacidade e outras coisas, é de que você tem que verificar qual foi a finalidade para qual aquela foto ou uma informação foi colocada na internet. Não é porque algo está na internet, seja uma imagem, seja, uhum, uma informação pessoal, seja o que for, que aquilo é livremente apropriável. A internet não é o ar que você, aonde você for, você pode respirar. A internet, sim, tem muitas informações, é bom que seja assim, mas é bom também que haja cuidado no sentido de reutilizar aquelas informações, mesmo porque muitas vezes além de ferir direitos mais liberais, como da imagem, propriedade intelectual, você pode colocar situações fora de contexto. Digamos que você utilizou a imagem de uma pessoa, sua família, que foi tirada de uma situação doméstica, para ilustrar uma imagem de uma matéria jornalística que fala, inclusive, de problemas com crises familiares, alguma coisa assim. Enfim, uma situação na qual a pessoa se sente, além de ter a sua imagem utilizada, muito desconfortável em ter associado a família a uma situação que talvez ela não queira ser associada, não esteja passando. Até, falando agora, me lembrei de uma situação que pode ser trazida à discussão que eu li alguns dias atrás. Um jornalista, escritor, chamado Lira Neto, ele foi entrevistado por um canal de televisão brasileiro e, aparentemente, segundo o relato dele, ele foi entrevistado sem que houvesse uma determinação específica de qual seria a veiculação daquela matéria. Se seria um jornal, seria alguma coisa. Parece que ele assinou um documento que ele acabou não leu e a equipe de filmagem também não deixou nada claro. E o que aconteceu foi que ele descobriu depois que a imagem dele, toda a entrevista, foi utilizada para um programa com o qual ele não concordava absolutamente, com o qual ele não queria ser associado. Então, aí, além de haver um problema de propriedade intelectual no sentido patrimonial mais específico, você tem um problema de que a própria imagem dele, ele não quer que seja vinculada, associada àquela outra situação. No caso, a gente até...
Interessante.
Esse é um caso muito interessante. Aconteceu com o Lira Neto, aconteceu com a Lilian Schwartz e outra pessoa cujo nome esqueci. Algumas pessoas que foram entrevistadas e depois se deram conta que estariam num programa de TV com o qual eles não concordavam, não queriam ter nada a ver. É um problema que toca em vários direitos, mas também no direito à imagem. Direito à imagem, na verdade, está muitas vezes interligado com outros direitos. Direito à honra, direito à privacidade. Até a legislação brasileira até... por juntar tudo em algumas situações, alimenta um pouco de confusão entre esses direitos.
E, doutor, acho interessante também a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o que a nossa legislação dispõe sobre os direitos direitos autorais e o direito à propriedade intelectual. E se essa lei ela se aplica da mesma forma ao ambiente virtual, como que isso funciona?
Novamente, a lei se aplica ao ambiente virtual da mesma forma que, digamos assim, o ambiente físico, outras formas de divulgação de informação que tínhamos anteriormente. E, resumindo enormemente, as regras são de que tudo aquilo que é obra do nosso espírito, do nosso trabalho intelectual, seja um escrito, seja uma música, seja um audiovisual, um filme, qualquer coisa que seja uma obra da nossa personalidade e que seja passível de registro, é protegida como propriedade intelectual. Então, aquilo que se torna uma obra, seja científica, literária, artística, seja o que for, e passa a ser ligada à pessoa ou às pessoas que a conceberam. Isso que é o direito de autor. E o direito de autor reúne basicamente duas coisas, que é o direito de explorar economicamente aquela obra. Isso é, eu tenho direito a somente permitir que ela seja utilizada, reproduzida, mediante uma determinada remuneração, dependendo do tipo de obra. Isso vai variar um pouco, mas enfim, eu como autor tenho o direito absoluto, total, de explorar economicamente aquela obra. Dois, existe o chamado os direitos morais sobre a obra, que são direitos que não podem ser comercializados, são direitos que o autor tem e vai ter sempre, que é o direito, por exemplo, de ter o nome associado à obra. Aquilo que eu falei anteriormente, uma fotografia tem sempre que ter o nome do fotógrafo.
Sim.
Aquilo lá é alguma coisa que o fotógrafo não pode negociar. Se ele fizer isso, e eventualmente pode até acontecer alguma vez, ele vai estar tentando usando um direito que ele não tem, que é o direito de colocar o nome de outra pessoa como autora de uma obra que é dele. Na nossa legislação, isso é impossível. Um direito inalienável e absoluto do autor. o autor de uma música, o autor, enfim, qualquer obra intelectual também tem esse tipo de direito, chamado de direitos morais. Ele tem direito também a não tolerar, não permitir que a obra seja modificada de forma a alterar seu conteúdo, a vários outros direitos morais. E na internet, isso daí vale da mesma forma que valia no antes da internet. Agora, a verdade é que as possibilidades de, enfim, violação dos direitos acabam crescendo, como acabam crescendo também as possibilidades de você utilizar obras. Hoje em dia, na internet, é muito comum você utilizar obras, fotos, áudios que existam para criar novas obras, para que aquilo seja um elemento para ser utilizado em outras obras, o que gera uma discussão muito grande sobre até que ponto o direito intelectual não deve ser flexibilizado um pouco, porque muito embora nossa legislação não tenha essa dificuldade de adentrar nesse ponto, a grande verdade é que obras intelectuais, elas pertencem, é claro, ao autor, mas nós não podemos também esquecer que elas são dirigidas a uma sociedade, a uma comunidade. E aquilo acaba fazendo parte também de uma espécie de patrimônio cultural de um país, de uma comunidade, de um grupo de pessoas, que também se sente representado por aquilo. Então, há utilizações em forma de modificações, paródias, por exemplo, utilizações que muitas vezes são até muito simpáticas ao autor, que entram numa zona que hoje em dia eu diria um pouco cinzenta. São referências que são feitas que, se tomadas ao pé da letra, podem ser entendidas como danos, como violações a direito autoral, mas que muitas vezes são utilizações legítimas, proporcionadas hoje em dia pelo grande fluxo de informações pela internet. Por exemplo, você cortar e colar um trecho de uma poesia e publicar num artigo e publicar no site, talvez, dependendo do rigor com que uma pessoa veja a lei de propriedade intelectual, aquilo possa ser visto como uma violação à lei, ou por outra pessoa, pode ser visto como somente uma utilização de trecho de obra alheia para uma outra prática culturalmente, mediaticamente, completamente aceitável. Então, você tem um número muito maior de situações limítrofes e cinzas nesse sentido.
Uhum. E, doutor Danilo, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os cuidados que o usuário que publica um conteúdo da sua autoria na internet deve tomar para evitar o problema de uma violação da sua propriedade intelectual e dos seus direitos autorais?
Bom, em primeiro lugar, é sempre bom lembrar que o fato de uma obra estar na internet não quer dizer que ela possa ser utilizada, como falei, para qualquer finalidade. Sempre existe, persiste direito autoral em relação a ela. Agora, cuidados que a pessoa pode tomar, bom, com a primeira, digamos assim, até dica, é sempre interessante que a pessoa faça uma verificação através até com o auxílio de mecanismos de busca, que hoje em dia são muito bons isso, para verificar se há alguma utilização da sua obra que vá contra o que ela entenda como os seus direitos, que no caso do direito à imagem, que sejam utilizados para colocar ela sob uma luz que ela não, com a qual ela não concorda, enfim, que haja violações. Muitas vezes, obras colocadas na internet são colocadas por intermédio de grandes conglomerados de comunicação, grandes ou às vezes nem grandes, empresas de comunicação com jornais, etc. Muitas vezes essas próprias empresas vão ter seus próprios meios de verificar se terceiros estão utilizando sua obra de forma fraudulenta. Então, se utilizar, muitas vezes grandes empresas têm formas já bem determinadas para isso. É sempre bom lembrar também que o futuro provavelmente vai trazer ainda mais dificuldades para muitas dessas situações, colocando novas situações que hoje em dia seriam até um pouco difíceis de imaginar, mas, digamos assim, há 10 anos atrás, 15 anos, já era difícil imaginar o que está acontecendo hoje. O que vai acontecer no futuro? Digamos, hoje em dia é cada vez mais provável que entre 5, 10 anos no futuro seja possível, por exemplo, a partir de exemplos, amostras da voz de uma pessoa, seja possível, através de programas de computador, gerar novos áudios com aquela mesma voz, com qualidade, com características que uma pessoa não é capaz de diferenciar, fale qualquer outro texto. Então, imagine um narrador de um telejornal muito conhecido hoje em dia no Brasil, ele pode ter sua voz submetida a uma determinada perícia para verificar quem é dele. Imagine um futuro no qual os programas de computador que trabalham com o processamento de voz sejam tão eficientes que eles são capazes de gerar um novo áudio que é virtualmente ou quase indistinguível do original. Isso quer dizer o quê? Que isso, você vai poder ter áudios de pessoas que falando coisas que nunca falaram com a voz exatamente, na prática, igual ao que era. E eu não falo só de áudio, isso já está acontecendo com vídeo. Já é possível, através de inteligência artificial, manipular imagens de forma que a pessoa faça coisas, ou melhor, a imagem da pessoa apareça em situações na qual ela não participou. Isso vai trazendo problemas que são novos. Por exemplo, já aconteceu de atores falecidos serem re-representados por virtualizações da sua própria imagem em filmes que foram feitos após a sua morte. Isso pode acontecer também, eventualmente, com uma pessoa até viva. No caso da pessoa morte, você, por exemplo, conhece os casos dos shows feitos por holografia de pessoas que já faleceram, Fred Mercury, Renato Russo, etc. Isso, trazido para o cinema, pode gerar outras situações no sentido do qual o que garante que uma pessoa já falecida concordaria em estar participando de um filme que foi gerado após a sua morte? Vem cá, a família, seja quem for, sejam detentores de direitos de propriedade intelectual, tem o direito de autorizar uma nova reprodução daquela pessoa numa situação na qual ela, num filme no qual ela não participou em vida. Quer dizer, hoje em dia parece que é um pouco tétrico, você também fala disso, mas são alguns problemas que...
Desafios do futuro, né, doutor?
São desafios atuais, na verdade, porque esse tipo de futuro já está aí, já está todo pronto, a gente está só esperando a popularização dessas tecnologias para que vire um problema nosso.
Interessante, doutor Danilo, infelizmente nosso tempo está acabando, meia horinha passa muito rápido para a gente discutir um tema tão complexo como esse, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor explicar para a gente a quais órgãos, os profissionais ou até mesmo o usuário na internet, ele pode recorrer no caso de uma violação dos seus direitos de imagem ou da sua propriedade intelectual. Quais são as recomendações quando uma situação como essa acontece?
Bom, a recomendação óbvia é procurar um profissional, um advogado, para verificar os seus direitos, para aconselhar no caso. É verdade que muitas vezes o que o advogado vai fazer, eu imagino, por um número bastante razoável de situações, é procurar resolver o conflito sem adentrar na seara jurisdicional, isso é procurando a composição com aquele que foi, com a empresa, com a pessoa que feriu o diretoral. Muitas vezes a gente está falando da internet, isso tem uma certa facilidade, uma dificuldade, no sentido que na internet as informações estão sempre armazenadas em um determinado servidor. Quem é responsável por manter aquela informação pode ser, e imagino que na maioria das vezes vai ser, a pessoa que vai ser, digamos assim, convidada a retirar a informação que pretensamente fira o direito oral do terceiro, porque ela que tem a chave do servidor, ela que pode tirar aquela informação. Sempre lembrando que, pela lei brasileira, pelo Marco Civil da Internet, qualquer retirada de informação na internet, salvo casos específicos de cenas com conteúdo sexual ou que se caracteriza como pedofilia, fora esses casos, é sempre necessário uma ordem judicial para que se tire uma informação da internet. Então, caso não seja possível por medidas extrajudiciais, deve-se recorrer à ordem judicial. É sempre bom lembrar que o Marco Civil da Internet, que estabelece essa regra, ele não adentrou em regras específicas para a retirada de conteúdo que fira direito de autor. Isso ficou para uma revisão da lei de direitos autorais, que ainda não foi feita no sentido dessa parte de determinar se haveria algum fluxo específico, especial, mais fácil ou não, para retirar de conteúdo por direito autoral. Então, basicamente, recomendação procurar um advogado especializado na área. Ou, eventualmente, algo que possa ser feito, é difícil dizer que uma recomendação, porque cada caso é um caso diferente, mas a própria pessoa que se sente prejudicada, procurar aquela outra pessoa que mantém a informação online e avisar ela que, eventualmente, é difícil, né, um advogado dar uma dica, ele não procura um advogado, mas a gente sabe que muitos casos pode ser resolvido de uma forma até mais
amistosa,
simples,
porque, né?
Mais amistosa, porque muita gente que viola o direito autoral, eu acredito que ela nem tem uma consciência muito clara de que está violando isso. Há uma ideia ainda muito comum de que a informação que está na internet pode ser livremente apropriada, utilizada, e muitas vezes não é assim. E para muita gente não interessa incomodar as outras pessoas. Muitas vezes a imagem, uma obra pode ser utilizada até com intenção de homenagem, com intenção graciosa, quando na verdade pode está deixando a outra numa situação desconfortável. Então, para esses casos, talvez até um contato pessoal entre a pessoa que tem o direito virtualmente desrespeitado e a pessoa que mantém a informação pode resolver a situação.
Doutor Danilo, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes sobre esse tema, que é o direito de imagem e a propriedade intelectual na internet. E até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica. O prazer foi meu.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.